Olá, seja muito bem-vindo a mais uma mensagem da Fonte São Paulo aqui no Spotify. Você segue a gente no Instagram? Esse é o meio ideal para que você conheça a nossa comunidade e fique por dentro da programação e de tudo que acontece por aqui. Então, antes de começar, procure agora mesmo pela Fonte São Paulo e siga o nosso perfil. Não se esqueça que você também pode acompanhar esta e outras mensagens pelo nosso canal no YouTube. Agora, vamos para a mensagem. Fonte São Paulo, inspirando transformação pelo Evangelho.
Nós estamos estudando o Sermão da Montanha já faz um tempinho. E nós estamos estudando a parte do Sermão da Montanha que o nosso Senhor Jesus Cristo aplica o princípio de Mateus capítulo 5, versículo 20. Que ele fala que é por isso que eu digo, se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. O princípio que Jesus ensina nessa sessão é basicamente esse. Se vocês não levarem uma justiça verdadeira, se vocês não encarnarem a justiça ensinada por Cristo Jesus, vocês estão vivendo de um modo incompatível com o reino de Cristo. O reino de Cristo Jesus não é definido pelas regras desse mundo, o reino de Cristo Jesus não é definido pelos padrões desse mundo, a justiça do reino não é a justiça de acordo com os padrões desse mundo. Não é a justiça própria, não é a legislação brasileira, não é o senso de justiça que a gente acredita que tem. A justiça que Cristo Jesus está ensinando é aquela que, nos dias em que ele ensinou, ela é superior à das pessoas que viviam de maneira mais justas naquela sociedade. Fariseus eram vistos como o pináculo da justiça, como o exemplo mais, talvez os mais exemplares, protagonistas de uma vida justa. E o nosso Senhor Jesus Cristo está dizendo, esses religiosos que vocês estão observando, que vivem isso que parece uma vida justa, o que eu quero dizer para vocês é que eles nem entenderam o que diz a Escritura ainda. E é por isso que ele diz, vocês estão ouvindo o que foi dito, mas eu estou dizendo para vocês. E é baseado nisso que o nosso Senhor Jesus Cristo ele nos ensina sobre a paz, o perdão, a pureza, o compromisso e a verdade. Esses são os princípios que ele nos ensinou a respeito da justiça até aqui. Ele disse que paz deve marcar e deve modelar a vida do discípulo, que não vai se entregar obedecer simplesmente a frase não assassine da lei, que é talvez o princípio que tem a menor divergência de opiniões teológicas, né? Nós não devemos matar. Mas Jesus Cristo está dizendo, esse princípio da lei é muito mais, tem muito mais a ser feito aqui. O mesmo acontece com o perdão no contexto das nossas reconciliações, o mesmo acontece com a pureza do coração. Nós vimos o nosso Senhor Jesus Cristo ensinar que a pureza do coração é mais importante que os olhos e do que as nossas mãos. E nós vimos também o nosso Senhor ensinando sobre o nosso compromisso e a nossa honestidade. Não é simplesmente deixar de falar coisas que são inverídicas, mas proceder de uma maneira que seja de fato honesta. Todos os princípios mencionados por Cristo Jesus são baseados, eles se iniciam em conceitos que nós podemos entender e nos relacionar. Hoje não vai ser diferente. Hoje o nosso Senhor Jesus Cristo vai dar sequência na sua apresentação dessa justiça e ele vai falar sobre a vingança. Nós temos um vago entendimento de que vingança não pertence a nós. Se você cresceu na igreja, se você teve mãe evangélica, você ouviu a frase que a vingança pertence ao Senhor. Se você cresceu numa casa mais fã de Chaves, você deve ter ouvido outras alternativas a essa daí, não é isso? Mas o nosso Senhor vai mais uma vez pegar um princípio que nós conhecemos, uma lei que nós já ouvimos, e ele vai demonstrar, nós não estamos entendendo nem o básico. A justiça que ele quer, ou que ele espera de nós, ela tem que ser mais profunda do que somente o cumprimento literal, ou talvez literalista desse texto. Por isso eu queria convidar você a ficar de pé e ler comigo Mateus capítulo 5, versículos 38 em diante, onde nós vamos ouvir o nosso Senhor Jesus Cristo falar sobre a vingança e demonstrar o seu ensino e construir o seu ensino. O texto ele diz, vocês ouviram,
olho por olho, dente por dente. Mas eu digo, não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. E se alguém quiser processar você, tirar a sua túnica,
Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado por mais uma vez o Senhor colocar diante dos nossos olhos a Tua Palavra. Muito obrigado pelo privilégio de podê-lo fazer em comunidade. Muito obrigado pela oportunidade de ler em voz alta com o Teu povo esse texto. Mas nós sabemos, Senhor, que à medida que nós lemos o Teu recado para nós nessa manhã, nós seremos confrontados, nós seremos instruídos. Mas tudo o que nós pedimos é que o Senhor transforme as nossas vidas através da Tua Palavra. Que sejam as Tuas palavras e a Tua mensagem, Senhor, a confrontar as nossas vidas. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. O Senhor Jesus Cristo já tinha feito isso outras vezes. Ele pega um princípio que todo mundo conhece e ele vai usar esse princípio que todo mundo conhece para demonstrar que o nosso conhecimento a respeito dessas leis ou desses princípios, ele é deficiente em alguns sentidos. O princípio que o nosso Senhor Jesus Cristo vai usar é talvez o mais antigo pedaço de sabedoria judicial do mundo antigo. Na verdade, essa expressão olho por olho, dente por dente, ela já tinha sido utilizada num antigo código judicial antigo chamado Código de Hammurabi. O Código de Hammurabi foi mais ou menos em 1750, 1790 anos antes de Cristo. Antes, muito antes do primeiro registro da lei que nós temos contato no Antigo Testamento, esse princípio judicial já tinha sido utilizado. O nosso Senhor Jesus Cristo agora não pega somente um princípio de lei que as pessoas dos seus dias conheciam. O nosso Senhor Jesus Cristo vai falar sobre um aspecto dessa lei que era universalmente conhecido. Não somente os judeus conheciam essa lei. Todas as civilizações do mundo antigo até aquele período tinham alguma forma dessa lei. Olho por olho, dente por dente, conhecido como a Lex Talionis, ou a Lei do Talião, ou a Lei da Retaliação. A Lex Talionis tinha sido usada em diversos códigos judiciais do mundo antigo. E o princípio que está por trás da expressão olho por olho, dente por dente, é que a punição de um crime deve ser proporcional ao crime cometido. Punição tem que ser proporcional, olho por olho, dente por dente. É por isso que o nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele cita essa frase em Mateus capítulo 5, versículo 38, vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente, o nosso Senhor Jesus Cristo está falando de algo que judeus, gentios e qualquer pessoa iria conhecer. O mundo antigo, diferente do nosso mundo, em que nós temos abundância de material, nós temos abundância de papel, nós temos abundâncias de diversos materiais. Nós podemos construir sistemas de leis e de legislações que sejam enormes. Nós podemos escrever uma constituição gigantesca com inúmeros detalhes. Nós podemos nos reunir e cancelar aquilo que nós já tínhamos dito em outras constituições. O mundo antigo, devido à escassez de material, de que tudo era escrito à mão. Você não teria uma constituição de uma nação com 900, 1000 páginas de reflexões intelectuais. A verdade é que o mundo antigo ele era extremamente sucinto no modo em que ele lidava com as leis. E é por isso que um dos mais extensos códigos antigos, o Código de Hammurabi, ele poderia ser escrito em algumas poucas páginas. Porque no mundo antigo, os princípios, as leis, eles funcionavam muito mais como princípios legais, muito mais como princípios de sabedoria serem utilizados por juízes, reis, para definir o que era correto naquele contexto. Então, uma lei como olho por olho, dente por dente, não era necessariamente o tipo de ação que eu tiro o seu olho se você fura o olho ou o seu dente se você estraga o dente. A ideia é que isso era um princípio de sabedoria que deveria ser utilizado para inviabilizar a retaliação indevida. Na verdade, a lei do talião, que parece tão bruta para nós nos nossos dias, ela ainda faz parte das nossas reflexões jurídicas de como nós vamos fazer com que uma punição seja adequada ao crime cometido. Mesmo que as palavras não sejam utilizadas, os conceitos permanecem. E no Antigo Testamento não era muito diferente. Se você voltar para o Antigo Testamento, na lei, nos livros de Moisés, no livro de Êxodo, você vai ler o seguinte cenário. Se homens brigarem e ferirem uma mulher grávida e ela der à luz prematuramente, não havendo nenhum dano sério, o ofensor pagará a indenização que o marido daquela mulher exigir, conforme a determinação de quem? Dos juízes. Existia um ambiente judicial, jurídico, onde essas decisões seriam tomadas. Mas observe a continuação do texto. Mas se houver danos graves, a pena será vida por vida. Houve morte, nós teremos uma punição que seja adequada à morte causada. Foi o olho, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferida por ferida, contusão por contusão. Esse era um princípio de legislação, de sabedoria judicial, que deveria ser avaliada por um comitê de especialistas. Os juízes seriam os responsáveis para dizer o que é adequado para cada uma das ocasiões. E diferente do nosso mundo, que nós já temos esses princípios, de certa forma, previstos em lei, os princípios de sabedoria judicial do mundo antigo, eles seriam avaliados caso a caso. E se você voltar para as Escrituras, você vai encontrar esse tipo de avaliação casuística em diversos lugares. Porque a questão é como você se aplica àquele princípio de sabedoria judicial nesse caso específico. Nós olhamos para isso e nós dizemos, isso parece um pouco estranho. Mas nós temos que lembrar que esse era o modo como o mundo antigo processava. Eles avaliavam os processos judiciais. Se você lembrar de Gênesis, você vai perceber o porquê que essa lei era tão importante, que existisse um ato de restringir a retaliação. Porque em Gênesis nós lemos, Lameque disse às suas mulheres, Ada e Zilá, ouçam-me. Mulheres de Lameque, escutem as minhas palavras. Eu matei um homem porque ele me feriu, e um menino porque ele me machucou. Se Caim é vingado 7 vezes, Lameque será 77. De acordo com o relato dessa história, observe que a punição do crime submetida por esse indivíduo foi bem maior do que aquilo que ele recebeu. Eu matei um homem porque ele me feriu. Não foi vida por vida, não foi olho por olho, não foi dente por dente. Foi ferimento por vida. E um menino porque me machucou, foi machucado por vida. A maldade do coração do ser humano, conhecida pelas leis, inclusive fora de Israel, é que a maldade do coração do homem precisava de alguma forma ser refreada. Os impulsos mais intensos do coração humano é devolver contra aquele que nos ofendeu de uma maneira desproporcional. Se nós estivermos sozinhos, livres com os nossos próprios impulsos, numa anarquia onde nós decidimos a punição adequada ao crime, nós sempre vamos exagerar no modo como nós vamos aplicar esses princípios legais. E parece muito prudente que o mundo antigo tivesse uma lei para impedir que essas coisas acontecessem. Parece muito prudente que Israel tivesse adotado essas leis do mundo antigo. Mas o nosso Senhor Jesus Cristo parece insatisfeito. Porque ele diz, vocês ouviram o que foi dito. E aqui todos poderiam entender, olho por olho, dente por dente. Mas eu, porém, vos digo, não resistam ao perverso. O que o nosso Senhor está fazendo? Será que nosso Senhor Jesus Cristo está dizendo que o princípio utilizado no mundo antigo, a sabedoria judicial incorporada na lei de Israel, ela estava ultrapassada? Será que o nosso Senhor Jesus Cristo está dizendo que esses princípios foram muito bons para sociedades ruins, mas a partir de agora, no meu reino, nós teremos uma lei superior? E como aconteceu com todos os outros princípios que nós vimos até aqui. O nosso Senhor Jesus Cristo não está reagindo especificamente ao princípio de sabedoria em si, mas o modo como esse princípio estava sendo utilizado. Observe que nos exemplos que nós citamos, incluindo o Código de Hammurabi, o princípio da lei do talião é que ela deveria ser executada numa esfera judicial. Juízes deveriam fazer e exercer esse papel. Mas nos dias de Jesus, o princípio da lei tinha saído da esfera judicial e tinha invadindo a esfera individual. Então, se você me feriu, eu não vou devolver acima, mas vai ser olho por olho e dente por dente. O nosso Senhor Jesus Cristo não está falando sobre códigos de sabedoria. O nosso Senhor Jesus Cristo não está falando sobre um novo sistema que Ele vai implementar. Um novo sistema legal. O nosso Senhor Jesus Cristo vai endereçar a questão da vingança. Como é que nós, pessoalmente, vamos responder quando nós sofremos a ação do perverso? Observe, o Senhor Jesus Cristo não está dizendo não resistam à pessoa boa. Não está escrito aqui, quando o amigo fica bravo com você, não fique bravo com ele. Ele não está usando a ideia do bom moço, da pessoa boa. Ele está usando a pessoa ruim como exemplo. O perverso aqui é a pessoa má, é a pessoa mal intencionada, é a pessoa que quer o seu mal. Essa pessoa nós não podemos resistir. O que o nosso Senhor Jesus então espera de nós? Em que sentido nós não devemos resistir? Em que sentido o nosso Senhor Jesus Cristo quer, então, nos ensinar a viver? Se nós não podemos transformar o princípio de sabedoria legal geral para as nossas relações humanas, para a nossa vingança pessoal, como é que nós vamos entender o que o nosso Senhor Jesus quer dizer? Para deixar claro, o nosso Senhor Jesus Cristo ele vai citar, talvez como um bom presbiteriano, ele vai citar 4 pontos em vez de 3. Se fosse batista, seriam 3. Mas ele vai citar 4 ilustrações desse princípio. E as 4 ilustrações desse princípio, ele apresenta o significado dessa frase. Em 4 ambientes diferentes, que nós poderíamos fazer com muitos outros. Mas esses 4 serão suficientes para demonstrar o que é que ele quer dizer com o que ele acabou de ensinar. Não resistir o perverso vai ser aplicado pelo próprio Senhor em 4 situações. A primeira situação são situações de honra pessoal. Lembre-se, o nosso mundo ocidental não trabalha com o conceito de honra mais. Nós não temos mais aquela ideia da honra que é manchada, a honra da família que é maculada. Nós não lidamos muito bem com o conceito de honra. Nós normalmente oferecemos honra para quem é rico, bem-sucedido. Nós lidamos com pessoas, oferecemos para celebridades, para políticos. Essas são pessoas de honra, que têm assentos de honra, que têm cargos de honra e assim por diante. Mas no mundo antigo, honra era algo que o indivíduo valorizaria. A honra seria valorizada acima das posses. A honra seria valorizada acima da família. Alguém pode falar mal do que eu tenho, do que eu faço, mas ninguém pode ferir a minha honra. Ferir a honra de alguém era uma ofensa gravíssima. E o nosso Senhor Jesus Cristo ilustra com uma historinha no qual ele diz: se alguém o ferir na face direita, ofereça também a outra. Resistir o perverso significa: se alguém bater na sua cara, você vai oferecer o outro lado. Na nossa sociedade, tapa na cara é desonroso. Especialmente quando uma mulher dá um tapa na cara do seu marido. Pelo menos foi isso que eu aprendi nos filmes. Eles ficam muito mais sofridos quando eles recebem um tapa na cara. Nas novelas parece que os tapas também descrevem um pouco dessa desonra. Mas em Lamentações, capítulo 3, versículo 30, acho que nós conseguimos entender a profundidade disso. Ele diz: ofereça o rosto a quem te ferir e engula a desonra. A ideia de ser esbofeteado na cara era a ideia de ferir a honra de alguém. Era uma desonra o tapa na cara. O tapa na cara funcionaria como um insulto à sua dignidade. Mas o nosso Senhor Jesus Cristo, ele não está simplesmente descrevendo uma ofensa. Ele está escrevendo uma ofensa profunda, porque o texto diz: se alguém o ferir na face direita. E se você é destro, você sabe como é difícil acertar a face direita de alguém. Exceto que você bata de backhand. Vocês que jogam tênis, né? Mas no mundo de Jesus, a ofensa de dentro para fora, com a parte de trás da mão, era uma ofensa dupla. Era um descaso profundo. Jesus Cristo está usando um exemplo que as pessoas podiam entender de ofensa grave. A sua honra foi completamente afetada. Mas, Senhor Jesus, o que significa, então, não resistir o homem mau, o perverso? Significa que quando alguém ferir a tua honra de uma maneira profunda, você vai oferecer o outro lado para que ele termine de te ofender. Não resistir o homem perverso significa dizer que quando alguém insultar você de uma forma que você fique completamente ofendido, você vai se permitir sofrer, mas você não vai retaliar. Alguém disse que você não presta. Alguém disse que você é um incompetente. Alguém atacou a tua honra e disse que você é um mentiroso. Você vai se permitir sofrer a ofensa sem revidar, sem retaliar. Aliás, a palavra retaliação é uma palavra derivada de taliones, de onde vem a lei do talião. Você não vai devolver nem na medida da ofensa. Resistir o homem mau é entender que nas esferas pessoais de relacionamento nós não vamos revidar. No que se refere ao perverso nos insultar, nós não vamos retaliar em defesa da nossa honra. Uma das coisas que nós vivemos nos nossos dias é o problema da mídia social, onde as comunicações são todas impessoais. E normalmente as comunicações, elas são ruins nas mídias sociais. São raras as vezes que nós vamos encontrar pessoas com comentários positivos, especialmente quando os assuntos controvertidos estão sendo publicados. E quanto mais controvertido, mais clique; quanto mais clique, mais comentário; quanto mais engajamento, melhor é. Então, a nossa mídia social é a representação do insulto da honra das pessoas. Você entra numa página de notícias e você pode acompanhar as notícias sendo apresentadas, você vai perceber as brigas acontecendo. Raramente isso acontece quando eu publico alguma coisa, mas eventualmente acontece. E o que acontece quando alguém fere a minha honra quando eu escrevo alguma coisa? Como, por exemplo, aconteceu essa semana. Alguém escreveu num comentário de alguma coisa que eu tinha escrito, num post que eu tinha feito, que eu estava mentindo. Ah, mas eu não estava. Mas aquilo ali me pegou de um jeito. É mentindo a sua avó. E eu, com todo o meu desejo, não de retaliação e vingança, porque eu sou puro, todo o meu desejo de dizer para ele que eu não estava mentindo, eu iniciei um diálogo com essa pessoa para demonstrar que eu não estava mentindo e que existiam razões para aquilo que eu tinha falado. E aí eu terminei essa conversa, abri as escrituras e comecei a estudar essa passagem. Eu falei, obrigado, Jesus, porque eu pelo menos tenho uma ilustração boa para contar de como não fazer o que você está ensinando. É muito difícil não retaliar quando a nossa honra é ofendida, não é verdade? Mas eu nem estou dizendo que a situação era a situação com um perverso. Acho que nem era esse o caso, mas quando nós somos insultados, como é fácil tentar devolver na mesma medida. O que eu deveria ter feito? É ouvir a ofensa, me permitir sofrer a ofensa e não retaliar. Nos nossos relacionamentos pessoais, talvez a gente tenha um lastro da pessoalidade, onde a gente consegue olhar olho no olho e talvez a gente tenha um pouquinho mais de cuidado ao fazê-lo. No trânsito, a gente pode esquecer. Nas mídias sociais, a gente pode não perceber. Mas a verdade é, mesmo nós que não ligamos muito para essa coisa de honra, nós ficamos profundamente ofendidos quando ela é atacada. E quando a nossa honra é atacada, nós precisamos aprender a não retaliar em nossa própria defesa. Nós não podemos usar os valores da vingança divina. Nós não podemos usar os princípios judiciais. Nosso Senhor Jesus Cristo está nos ensinando que nas nossas relações, nos nossos relacionamentos, nós seremos ofendidos. E nós temos que aprender a não retaliar quando a nossa honra for ofendida. Mas ele conta mais uma história relacionada a posses. Posses são outras coisas que nós não gostamos muito que as pessoas coloquem a mão. Eu lembro de receber um casal um tempo lá em casa, um tempo atrás em casa, em que o marido veio dirigindo. E eles eram de outra cidade, o carro estava alugado, mas eles tinham que devolver o carro, mas eles usariam o carro do pai do marido para dirigir o carro. E na hora que eles estavam estacionando em casa, eu saí com eles e conversando e percebi que estava acontecendo algum atrito entre eles ali. E claro, eu quis participar perguntando o que estava vendo. Eu sou uma pessoa muito prestativa. Mas o que estava acontecendo era o seguinte. Ele dirigiu todo o período aquele carro porque ela não queria dirigir o carro do sogro, porque o sogro tinha o carro em alta conta. Se acontecesse um acidente e as pessoas ficarem fragilizadas, a primeira coisa que o sogro perguntaria era como está o carro. Porque o carro era muito importante para ele. E nós temos algumas coisas que são especiais demais para nós. Coisas que nós gostamos demais. Coisas que nós valorizamos demais. E o nosso Senhor Jesus Cristo vai contar uma segunda história de como que nós vamos resistir o homem perverso no que se refere às nossas posses. E ele vai dizer, se alguém quiser processar você para tirar a sua túnica, deixe que ele leve a capa. Túnica, você fala assim, quem que processa alguém por camisa? Ai, eu quero muito, gostei da camisa do Lucas, eu vou processar. Qual que era o conceito aqui? No mundo antigo, túnicas poderiam ser sido deixadas como... elas poderiam ser uma espécie... ainda que me falte a palavra, você deixa como garantia de que você vai pagar o que você deve. E a túnica poderia servir como esse recurso em que você vai deixar para a pessoa, para garantir que você vai pagar aquilo que você fez. Na verdade, em Êxodo, nós temos a lei que diz o seguinte, se você fizer um empréstimo a alguém do seu povo e algum necessitado que vive entre vocês, não cobre juro deles, não empreste visando lucro. Mas observe, se vocês tomarem como garantia o manto do seu próximo, devolvam até o pôr do sol, porque o manto é a única coberta que ele possui para o corpo. A túnica era aquilo que ele usaria para suas vestimentas. Mas agora a capa, essa parte mais externa da sua vestimenta, era o seu cobertor. Ele seria usado na noite para aquecer a pessoa durante o seu sono. E a lei de Israel dizia o seguinte, se você tem um problema financeiro e você tem que passar por uma troca de garantias, a lei diz o seguinte, Não fique com a parte mais externa, não fique com a capa, porque você está expondo alguém ao frio. Você está expondo alguém a viver uma noite de maneira ruim. A lei tinha limites, a lei tinha parâmetros. Mas o nosso Senhor Jesus Cristo diz, se alguém quiser processar, você lembra? O homem mau que está nos processando, o perverso. Ele não está dizendo que você que entrou, que abriu um processo contra uma empresa porque você não recebeu e depois foi furtado, ou seja qual for o caso. O que ele está dizendo é, quando o homem perverso se levantar contra você e quiser tirar de você algo que tem muito valor, o Senhor Jesus Cristo diz, deixe que ele leve também a capa. A capa que a lei dizia que nem o homem perverso deveria pegar, porque a lei dizia que ele teria que devolver antes do pôr do sol. Nosso Senhor Jesus Cristo diz, abra mão até disso. A ideia é, você está sendo processado pelo homem mau? Se permita perder sem retaliar. Se permita perder sem retaliar. Nós não temos todas as informações do ensino de Jesus. Nós não temos todos os detalhes. Na verdade, ele conta pequenas histórias para a gente entender como usar na nossa vida. Mas como é que nós vamos levar isso a sério nos nossos dias? Quando o homem mau se levantar contra você e as suas posses, você está sendo processado. Ele está dizendo, deixe que ele leve até o que ele não pediu. O ensino do nosso Senhor Jesus Cristo não é simplesmente entender os desafios da maldade do coração e repreendê-lo. O ensino do nosso Senhor Jesus Cristo é que nós iremos perder nesse mundo perverso. E todas as vezes que a nossa honra e as nossas posses estiverem diante desse mundo perverso, nós não vamos reagir, nós não vamos retaliar. Mas é meu direito retaliar. Eu tenho o direito de fazer isso. Nosso Senhor Jesus Cristo está dizendo, você vai abrir mão dos seus direitos, porque correr atrás dos seus direitos é coisa que até mesmo os pagãos fazem. Correr atrás dos seus direitos é coisa que qualquer pessoa pode fazer. As pessoas que abrem mão dos seus direitos, Jesus Cristo está dizendo, são aquelas que são dignas do reino de Deus. O que nós aprendemos com o nosso Senhor Jesus Cristo é, em parte, aquilo que Paulo ensina em 1 Coríntios capítulo 6. Ele diz, o fato de haver litígios entre vocês já significa uma completa derrota. Por que não preferem sofrer a injustiça? Por que não preferem sofrer o prejuízo? As nossas coisas são tão importantes para nós, os nossos recursos são tão importantes para nós, que nós negociamos a verdadeira justiça do Evangelho para mostrar que nós temos os nossos direitos e que nós vamos lutar por eles. Nosso Senhor Jesus Cristo está dizendo, você pertence a um outro reino. A justiça do reino é outra. Você não vai brigar pelos teus direitos nessa terra. Essa é a briga desse mundo. Eu quero os meus direitos, eu quero os meus direitos agora, eu quero os meus direitos do meu jeito, eu quero meus direitos em todos os lugares, esse é o meu direito. O servo de Cristo Jesus, quando atacado pelo homem mau, eu abro mão dos meus direitos. Porque a justiça que eu represento não é a justiça desse mundo. Esse mundo é corrompido, os valores desse mundo são corrompidos. Nós somos representantes do reino de Cristo Jesus. E é a justiça dele que nós vamos executar. Em outras palavras, no dia em que o perverso nos atacar, nós não vamos retaliar na defesa dos nossos direitos. A nossa sociedade gosta de pedir os seus direitos, de buscar os direitos. Nos nossos relacionamentos, nós vamos perder. Porque a nossa justiça é outra, o nosso reino é outro. O ensino de Cristo Jesus é: no dia que o homem perverso atacar as nossas posses, os nossos direitos, nós podemos abrir mão. Essa é a justiça do alto. Essa é a justiça superior dos fariseus. Terceiro exemplo que o nosso Senhor nos apresenta é o exemplo das obrigações. Nosso Senhor Jesus Cristo vai usar uma ilustração que não faz muito sentido no nosso contexto, porque nós não vivemos exatamente isso aqui mais. Nosso Senhor Jesus Cristo disse: se alguém o forçar a caminhar uma milha, vá com ele duas. Nós não temos, acho que, isso. A não ser que você tenha algum personal trainer que está treinando você para correr, ninguém vai te forçar a fazer corrida à toa. Ninguém vai falar: olha, anda duas milhas, legal, agora vai mais uma. A palavra forçar nesse contexto é uma palavra muito específica, provavelmente derivada da língua persa, que era usada pelos persas para oprimir pessoas. Eles obrigavam pessoas a fazer coisas, e quando os romanos e quando os gregos adotaram o sistema, eles adotaram essa palavra porque eles adotaram a prática, e a prática era mais ou menos assim: nós temos poder para oprimir vocês. E porque nós temos poder para oprimir vocês, nós vamos exigir de vocês a realizações de tarefas das mais insignificantes, com a simples função de te humilhar. Nós vamos fazer com que você faça coisas que não precisam ser feitas para que você se sinta humilhado. Esse é o tipo de poder que nós temos. Então, alguém forçar você a andar uma milha provavelmente poderia ser aplicado a você ser obrigado a ser correio de alguém. Uma mensagem precisa chegar em uma outra cidade. Um soldado romano poderia chegar para você e diz: aqui está a mensagem, leva. Mas eu tenho trabalho, eu tenho família. Vai logo. É isso ou espada? Forçar alguém a fazer algo insignificante como isso, para humilhá-lo, era um exercício de poder opressor. Só porque podia fazer. No Novo Testamento, essa palavra só aparece mais uma vez. E ela acontece na cena em que Jesus Cristo está caminhando na direção da sua crucificação. E nós lemos: ao saírem, encontraram um homem de Cirene chamado Simão e o forçaram a carregar a cruz. Uma vez que aquele que vai ser colocado nessa cruz não tem força, nós vamos escolher alguém aleatório, da plateia, que está assistindo. Nós vamos obrigá-lo a fazer o que um prisioneiro deveria fazer. Mas esse é um homem livre, ele não tem culpa, ele não fez nada. Não interessa. Nós vamos forçá-lo a fazer simplesmente porque nós podemos. E nós vamos humilhá-lo enquanto nós estamos fazendo isso. Para pessoas que vivem com esse medo, para pessoas que escutam esse tipo de história a todos os momentos, o nosso Senhor Jesus diz: se alguém forçar a caminhar uma milha com ele, vá com ele duas. Se alguém forçar uma tarefa sobre você, que seja humilhante, seja exercício de poder somente para te humilhar, faça o que ele pediu com excelência e vá além. Princípio de Jesus, o princípio de Jesus é exigente demais. É como se ele estivesse dizendo que nós temos que nos permitir ser injustiçados sem retaliar. Nos nossos dias nós não temos esse tipo de intenso de poder. Mas nós temos situações similares. Quando o seu chefe pede para que você faça uma tarefa que não é compatível com o que ele pediu ou quando ele te contratou, e ele coloca esse peso e essa carga nas suas costas porque ele pode, nosso Senhor Jesus Cristo está dizendo: ele te obrigou a fazer um relatório, faça dois. Ele te obrigou a fazer uma tarefa que é incompatível com o teu cargo, faça com tamanha excelência que ele não tem o que dizer. Porque no dia que o homem mau pedir para oprimir e humilhar você, você vai responder com excelência, você vai responder com obediência. Imagine que você estivesse planejando por muito tempo um evento que seria extremamente significativo para a tua igreja. Nós vamos ter o primeiro encontro de comunhão da igreja no ano. Nós vamos passar o sábado passando um dia de piscina. A gente vai ter um tempo de celebração. Nós vamos ter batismo, nós vamos ter churrasco. E durante muito tempo planejando esse projeto, sua chefe te chama de lado, quarta-feira, e diz: olha, no sábado você vai ficar aqui para fazer uma coisa que não foi o que a gente combinou, que não era o que estava previsto, mas não interessa quais são os planos da tua agenda. Você vai ter que abrir mão para fazer o que eu estou mandando, porque sim. Como é que você responde esse chamado? Esses líderes idiotas, chefes, por que que ele não faz isso? Por que que não chama a mãe dele? Vocês não pensam essas coisas, né? Vocês são... Por que que ele não fala com fulano? Por que que ele não fala com outra pessoa? Por que que ele vai usar isso contra mim? Ele sabe que eu tenho evento, ele sabe que eu tenho um projeto, ele sabe que eu estou empenhado em fazer esse negócio acontecer. Por que é que ele me escolheu? Porque ele pode. Porque ele paga o teu salário. Porque ele te contratou para uma tarefa e está te chamando para fazer outra. Porque ele pode. É correto? Não é correto. Mas como que você lida com isso? Nosso Senhor Jesus Cristo diz: vá lá, dê o seu melhor e mostre que a justiça do reino é muito superior à desse mundo. Vai sem murmurar, serve com excelência, deixa um rastro de alegria no processo. Demonstre que o teu compromisso com Cristo Jesus não é afetado por injustiças desse mundo, que os teus direitos não são tão importantes quanto a tua missão. Vai lá e represente Cristo Jesus. Vai lá e represente os valores do Evangelho. Vai lá e viva como se Cristo estivesse indo lá. Porque você, como representante dele, é isso que você está vindo fazer. Você está sendo forçado a fazer o que você não quer. Vai lá e faça duas vezes. Vai lá e faça muito melhor. Que o nosso Senhor Jesus Cristo está nos ensinando a não retalhar em defesa das nossas preferências. Não era o que você queria. Não era o que você queria. Mas é o que tem para hoje. E o que tem para hoje é exercer a missão de Cristo, o exemplo de Cristo, de um modo que as pessoas vejam Cristo em nós. Como é que nós reagimos no dia do homem mau, nos forçando a fazer o que nós não combinamos? Nós fazemos com excelência. Porque esse é o exemplo que Cristo Jesus nos apresenta. E por fim, no seu último exemplo, o nosso Senhor Jesus Cristo fala sobre contribuições. Nesse caso, diferente dos outros três, em que ele conta um cenário hipotético, agora o nosso Senhor Jesus Cristo vai nos dar uma ordem. Nós que já entendemos que não podemos resistir ao homem perverso, vamos ouvir o Senhor nos dar a seguinte ordem: dê a quem te pede. É basicamente isso. A ordem é simples. Você vai dar para quem te pede. E não volte as costas para aquele a que deseja pedir-lhe algo emprestado. Você vai dar para quem pedir. Nosso Senhor Jesus Cristo, ele não pôs muitos parâmetros aqui. Nós vamos encontrar outros parâmetros em outros lugares da Escritura, mas o nosso Senhor não coloca muitos parâmetros aqui. O que exige que cada um de nós tenha que processar em parte o que ele está dizendo aqui. E os nossos equívocos são sempre um de dois. Ou nós levamos isso ao pé da letra e falamos assim: qualquer pessoa que me pedir qualquer coisa em qualquer situação, eu vou fazer tudo. Ou nós transformamos isso em uma legislação do tipo que só os fariseus conseguem fazer. Eu acredito que o ensino de Cristo Jesus é sempre o caminho estreito entre essas duas opções ruins. Essas duas opções onde nós vemos muitas pessoas fazendo. Nosso Senhor Jesus Cristo não poderia estar dizendo dê qualquer coisa para qualquer pessoa em qualquer situação, porque existem situações em que nós não podemos contribuir. Nós não podemos compactuar com coisas como roubo, nós não podemos compactuar com uma série de outras coisas. Mas o princípio é genérico o suficiente para a gente pelo menos questionar a nossa ausência de generosidade. Ele está dizendo, dê para quem precisa, e nós nem sempre estamos fazendo isso. Na verdade, o princípio de Jesus Cristo pode ser muito bem ilustrado pelo Salmo 112, que diz que o justo ele reparte generosamente com os pobres. A sua justiça dura para sempre, o seu poder será exaltado em forma de honra. É uma forma de honra, é uma forma de demonstrar o caráter de Deus, ser generoso. O justo do Antigo Testamento, o santo do passado, ele era alguém generoso com pessoas que precisam. Esse é um princípio que nós precisamos manter sempre perto de nós, que nós esquecemos da generosidade com muita facilidade. O ensino do nosso Senhor Jesus Cristo representa claramente valores éticos do Antigo Testamento. Mas ele diz, não dê as costas àquele que deseja pedir algo emprestado, que também reflete valores do Antigo Testamento. Em Deuteronômio nós lemos, se algum israelita pobre em qualquer uma das cidades da terra em que o Senhor teu Deus te dá, lhe está dando, não endureçam o coração, nem fechem a mão para o seu irmão pobre. Ao contrário, tenham mão aberta e emprestem-lhe liberalmente o que ele precisar. A lei estabelecia que os santos do passado deveriam ser generosos uns com os outros. Eles deveriam emprestar, eles deveriam dar, eles deveriam entregar. E o nosso Senhor Jesus Cristo, usando esses princípios claramente apresentados no Antigo Testamento, no contexto de não deixe o homem mau levar o dia, ele diz, vocês vão dar para quem pedir. Marcelo, certamente Jesus escreveu isso sem dar um passeio na Paulista. Porque todas as pessoas te pedem tudo lá. Certamente Jesus não estava pensando nesse ambiente de pobreza coletiva e que você não sabe se você está contribuindo generosamente ou sendo assaltado por alguma coisa. E de fato, a nossa realidade tem muitas variantes. Muitas variáveis. Talvez a gente precisasse aprender a como fazer isso, talvez como uma instituição. Talvez a gente precisasse fazer isso com as pessoas que nós conhecemos, instituições que nós conhecemos, ajudando pessoas que nós sabemos que vão trabalhar de fato para o resgate de pessoas em necessidade. Mas a minha pergunta para você é, quais dessas instituições você tem contribuído com regularidade? Porque pode ser que o nosso Senhor Jesus Cristo não esteja de fato falando sobre entregar para todo pedinte da Paulista, ou que você cruza no semáforo. Mas se não é isso, o que é que você tem feito para ajudar? Você estabeleceu já alguma parceria com quem faz, isso de verdade? Você tem ajudado a Casa Boas Novas que faz isso dentro da nossa igreja, pessoas que nós reconhecemos, que nós ajudamos, que nós acolhemos? Você já tem destinado parte dos seus recursos de maneira generosa para que eles possam fazer o trabalho que eles têm por fazer? Você já se envolveu com a contribuição que nós precisamos fazer de levar materiais de assistência para eles que estão passando necessidade lá? Você já se voluntariou para ir servir lá? É isso que nós estamos perdendo de vista. A generosidade não tem sido vivida como nós poderíamos. Nós não temos contribuído como poderíamos. Nós não temos servido como nós deveríamos. E no dia do homem mau, quando o homem mau nos acusar, quando o homem mau nos pedir, quando o homem mau, o perverso, estiver em volta de nós e ele pedir alguma coisa, o Senhor Jesus Cristo vai dizer que nós não podemos retaliar em defesa das nossas perspectivas. Nós sempre temos um raciocínio para explicar a nossa falta de generosidade. Nós dizemos, essa pessoa escolheu esse caminho, ela sofreu esse caminho. Isso são os resultados de uma vida inteira longe do Senhor. E talvez você esteja corretíssimo. Mas e se você estiver errado? E se de fato aquela é uma pessoa que sofreu uma série de injustiças que você não consegue nem entender? Lendo um dos comentaristas, Um autor britânico, ele disse o seguinte: eu prefiro errar 50 vezes na tentativa de ajudar um necessitado na rua que eu desconheço, do que deixar de contribuir uma vez com alguém que precisa de verdade. E talvez essa seja uma boa, um bom lembrete para nós. Nós não vamos acertar todos os casos, nós não vamos resolver todos os problemas. Mas e se o Senhor incomoda o seu coração para atender um caso que realmente precisa? O que é que você vai fazer? Talvez a gente precise aprender a refrear o nosso julgamento contra essas pessoas. E não retaliar contra elas. Porque na grande maioria das vezes, nós simplesmente não sabemos nada. O que é que o Senhor nos ensina, então? Bom, nosso Senhor Jesus Cristo começou com uma lei universalmente aceita. Ele disse olho por olho, dente por dente. Todo mundo poderia entender aquilo. Judeus entenderiam, gentios entenderiam, nós entendemos. O princípio é universal, foi expresso em muitos lugares. Mas o nosso Senhor Jesus Cristo está dizendo que no que se refere a questões pessoais, nós não vamos pegar a lei da vingança e vamos aplicar aos nossos relacionamentos. Ao contrário, nós não vamos retaliar em defesa da nossa honra. Quando nós somos ofendidos, nós não vamos nos vingar. Nós não vamos retaliar em defesa dos nossos direitos, ou seja, quando alguém nos processar, nós estivermos em uma situação de litígio, nós não vamos exercer a vingança. Nós não vamos retaliar em defesa das nossas preferências. Quando nós fomos forçados a trabalhar fazendo aquilo que nós não queríamos, que nós não tínhamos acordado, nós vamos fazer um serviço excelente, nós não vamos nos vingar. Nós não vamos retaliar em defesa das nossas perspectivas. Nós não sabemos por que essas pessoas estão sofrendo. Nós não conhecemos as suas histórias. E talvez seja melhor errar 50 vezes do que deixar de acertar aquela única de alguém que realmente necessita. Jesus Cristo começou dizendo que a justiça do seu reino tem que ser superior à dos escribas e fariseus. E o que ele está dizendo para nós é que a justiça que nós temos que viver tem que ser superior à dos religiosos dos nossos dias. A ética e a justiça de Cristo Jesus é muito mais profunda do que essa banalização que temos visto no nosso país e na religiosidade dos evangélicos. Nós temos que aprender os princípios e valores de Cristo Jesus. E nós precisamos abandonar o padrão desse mundo de justiça e o padrão desse mundo de vingança. Nós seguimos a Cristo Jesus, que foi esbofeteado no rosto, que foi julgado em um julgamento ruim, que teve todo o tipo de pressão e oposição, mas ele em silêncio não revidou nenhuma vez. Ele foi crucificado e sofreu as penas de um império que errado, equivocadamente o condenou à morte. E ele aceitou abrir mão dos seus direitos, abrir mão das suas preferências, porque ele é o Cristo que ora, se possível, passa de mim esse cálice, mas não a minha vontade, mas a tua. O nosso Senhor Jesus Cristo é a representação de tudo o que ele nos ensinou hoje aqui. É a Ele que nós temos que seguir. Nós somos discípulos do Messias. Nós vivemos a justiça do reino. E o nosso desafio é ser a comunidade da não retaliação. Nós não queremos nos vingar. Vamos orar? Senhor Deus, mais uma vez nós observamos que a Tua palavra, na simplicidade dela, ela nos atinge em lugares profundos. O texto parece tão simples de ser lido, a mensagem parece tão clara de ser entendida. Mas, Senhor, que profundidade e riqueza nós encontramos na Tua palavra. E, Senhor, quanto nós precisamos crescer e melhorar. Senhor Jesus, muito obrigada porque o Senhor fala com franqueza ao nosso coração e que o Senhor usa a sua palavra para transformar a nossa vida e para transformar o nosso coração. Nós pedimos que o Senhor nos ajude a colocar em prática o que nós aprendemos aqui, porque, Senhor, nós sabemos que é muito difícil. Tem misericórdia de nós, Senhor, do nosso desejo de vingança, do nosso desejo de retaliação. E nos dá, Senhor, um espírito mais parecido com o de Cristo. Nos dá, Senhor, coragem para sermos mais parecidos contigo. Nós oramos em nome de Jesus.